Questions Português. Pergunta: será que os fins justificam os meios? A resposta a esta questão depende do que esses fins ou metas são e os meios que estão sendo utilizados para alcançá-los. Se os objetivos são bons e nobres e os meios são usados para atingi-los também são bons e nobres, então sim, os fins justificam os meios. Entretanto, não é isso que a maioria das pessoas quer dizer quando usa a expressão. A maioria usa isso como uma desculpa para alcançar seus objetivos através de quaisquer meios necessários, não importa quão imoral, ilegal ou desagradável esse meio seja. O que a expressão geralmente significa é algo assim: não importa como você alcance o que quer, contanto que você o alcance. A expressão "o fim justifica os meios" normalmente envolve fazer algo errado para atingir um fim positivo e justificar esse erro ao apontar para um bom resultado. Um exemplo seria mentir no currículo para conseguir um bom emprego e justificar a mentira ao dizer que o maior salário permitirá que o mentiroso providencie de forma mais adequada para sua família. Outra pessoa pode tentar justificar o aborto de um bebê para salvar a vida da mãe. Mentir e dar fim a uma vida inocente são moralmente errados, mas o sustento da família e salvar a vida de uma mulher são moralmente corretos. Onde então estabelecer um limite? O dilema sobre os fins-meios é um cenário popular na discussão ética. Normalmente, a pergunta é algo assim: se você pudesse salvar o mundo matando alguém, você faria isso? Se a resposta for sim, então o resultado moralmente certo justifica o uso de meios imorais para se alcançar. No entanto, há três coisas diferentes a considerar em tal situação: a moralidade da ação, a moralidade do resultado e a moralidade da pessoa que executa a ação. Nesta situação, a ação, assassinato, é claramente imoral e o assassino também o é. Mas salvar o mundo é um resultado bom e moral. É mesmo? Que tipo de mundo está sendo salvo se os assassinos são autorizados a decidir quando e se o assassinato é justificado e ainda permanecem livres? Ou será que o assassino terá que encarar a punição pelo seu crime no mundo que salvou? O mundo que foi salvo será justificado em tirar a vida de alguém que tinha acabado de salvá-lo? Do ponto de vista bíblico, é claro, o que está faltando nessa discussão é o caráter de Deus, a lei de Deus e a providência de Deus. Porque sabemos que Deus é bom, santo, justo, misericordioso e reto, quem tem o seu nome deve refletir o seu caráter. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Assassinar, mentir, roubar e todos os tipos de comportamentos pecaminosos são a expressão da natureza pecaminosa do homem, não a natureza de Deus. Para o cristão, cuja natureza tem sido transformada por Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, não deve haver a justificação do comportamento imoral, não importa sua motivação ou resultado. Deste Deus santo e perfeito, temos uma lei que reflete os seus atributos. Salmo capítulo 19, verso 7, Romanos capítulo 7, verso 12. Os 10 mandamentos deixam claro que o assassinato, adultério, roubo, mentira e ganância são inaceitáveis aos olhos de Deus, e ele não tem uma cláusula de escapamento para motivação ou racionalização. Observe que ele não diz: não matarás, a não ser que seja para salvar uma vida. Isso é chamado de ética situacional, e não há espaço para isso na lei de Deus. Então, claramente, do ponto de vista de Deus, não há fins que justifiquem os meios de quebrar a sua lei. Vale a pena salientar, no entanto, que muitas pessoas cometem um erro de dizer que o mandamento da Bíblia "não matarás" aplica-se à guerra. No entanto, a Bíblia na verdade diz que não devemos assassinar. A palavra hebraica significa literalmente o assassinato intencional, malicioso e premeditado de outra pessoa. Também em falta na discussão sobre os fins-meios é uma compreensão da providência de Deus. Deus não se limitou a criar o mundo, preenchê-lo com pessoas e depois deixá-las para sobreviver por conta própria, sem nenhuma supervisão dele. Pelo contrário, Deus tem realizado seu plano e propósito para a humanidade através dos séculos. cada decisão tomada por cada pessoa na história tem sido sobrenaturalmente aplicada a este plano. Ele afirma esta verdade de forma inequívoca. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederão. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías capítulo 46, versos 10 e 11. Deus está intimamente envolvido e no controle de sua criação. Além disso, ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Um cristão que mente em um currículo ou aborta um bebê estaria violando a lei de Deus e negando a sua capacidade de sustentar uma família e preservar a vida de uma mãe se essa for a sua vontade. Aqueles que não conhecem a Deus podem ser forçados a justificar os seus meios para um fim, mas aqueles que se dizem filhos de Deus não têm qualquer razão para quebrar um dos mandamentos de Deus, negar o seu propósito soberano ou envergonhar o seu nome.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.